Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje o tema tá delicioso. A gente vai falar sobre vinhos gregos, mas a gente não vai ficar só no papo, não. Tem vinho grego na taça. A gente vai falar sobre as principais regiões da Grécia e, para me ajudar nessa missão, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que um grego, Jorge Skarakakis. Bem-vindo ao nosso canal Vinhos de Bicicleta. Vamos provar algumas coisas interessantes aqui hoje, Jorge. O Jorge é importador de vinhos gregos, traz produtos aí de praticamente todas as regiões, né? Pelo menos as principais da Grécia, né? Sim. E, cara, que legal! Que bom que você está aqui no Brasil para bater esse papo com a gente. Você mora aqui no Brasil há quanto tempo, Jorge?
Tenho quase 5 anos.
5 anos morando lá. E já fala bem português assim, cara?
Estou ainda aprendendo.
Mas que demais, cara. E me diz uma coisa, por que que você escolheu o Brasil? O que que aconteceu, né? Você já trabalhava com vinho lá na Grécia? Foi uma oportunidade que você enxergou aqui? Como é que foi isso daí?
Então, comecei a mexer com esse ramo de alimentos e bebidas depois da crise econômica na Grécia.
Na Grécia? Quando foi isso? Qual ano?
2004, depois da Olimpíada na Grécia.
Lembro disso. Foi um período difícil lá, imagino,
difícil,
na Grécia.
Sim.
E foi quando você ingressou no ramo de alimentos e bebidas, mas
isso.
Ainda lá, no seu
ainda
país.
Ainda lá, sim.
Mas como veio parar aqui no Brasil, então? Como é que foi essa história?
Eu fiz algumas pesquisas e vi que o Brasil era um país que tem muito potencial para crescer o vinho aqui.
Uhum.
O consumo per capita era muito pequeno,
sim,
comparando com outros países.
Ainda é, né? Se
ainda
a gente for pegar hoje, ainda é. Mas o consumo na Grécia deve ser um pouquinho mais...
Muito mais,
né? Também vocês estão alguns anos na nossa frente bebendo vinho, né, Jorge? Vocês estão desde a antiguidade bebendo vinho na Grécia, né?
Verdade.
Mas e aí, como foi a sua história aqui no Brasil? Você viu essa oportunidade e veio para cá, assim,
sim,
na coragem?
Sim. Eu mandei uma empresa aqui em Santa Catarina. Eu trouxe a família comigo, então...
Da Grécia mesmo?
Da Grécia.
Veio todo mundo. Pô, que legal, cara. E você mora em Florianópolis?
Florianópolis.
Pô, não escolheu mal não, viu, bicho? Você tá bem de moradia. E me diz uma coisa, você mesmo que faz a seleção dos vinhos, você... Como que é essa história? Você tem ajuda lá na Grécia? Como que é?
Na verdade, eu conheço todos os produtores que eu trago os vinhos deles.
Ah, aqui. Você conhece todos? Tem
sim.
Alguma, tem uma relação já com cada um deles. Poxa, que legal, cara.
Na verdade, na Grécia tem muitos produtores, mais de 18 mil.
Mais de 18 mil produtores
de vinho.
Espalhados, né?
Espalhados na Grécia toda.
Mas quais são as principais regiões? Até depois para ajudar, vou colocar aí na tela para vocês, né? Para ajudar com um mapinha. Mas quais são as principais regiões, as maiores produtoras de vinho grego?
Então, é o parte norte da Grécia, que inclui a Trácia,
Macedônia
e Ípiros. Tá. Macedônia... Do oeste e Macedônia Leste, as duas regiões.
Que não é, só para o pessoal não se confundir, não é porque existe o país Macedônia do Norte, fora da Grécia,
isso.
E dentro da Grécia tem a região da Macedônia, né?
A Macedônia é uma região muito grande e agora é dividida entre a Grécia, o país da Macedônia do Norte e um pequeno pedaço da Macedônia que está na Bulgária.
Ah, tá. Então é uma região que está ali compartilhada por três países, né?
Agora, no passado era...
No passado era uma
Grécia.
Só. Era tudo Grécia no passado, entendi. E aí a Macedônia e quais outras regiões se destacam ali na produção? Hoje a gente vai tomar, inclusive, um vinho da Macedônia. Né? Legal. Hoje tem vinho aqui. É só o primeiro esse aqui, né, Jorge? Mas quais outras regiões são importantes?
Outra região é o central da Grécia.
Que é onde está...
A Ática.
A Ática, sim, sim.
Que produz aquele vinho Retsina,
o
mais famoso.
O Retsina. Que é onde está Atenas, né?
E controverso.
Isso é até legal para vocês saberem, pessoal, porque o vinho Retsina é um marco grego, né?
É
um marco da Grécia e tal, que é o vinho que vocês misturam com resina de árvore, não é isso?
Isso.
Tem um toque...
De um pino específico.
Uma árvore específica, né? E esse vinho, é lógico que a história toda deve ter começado lá em Atenas, mas depois criou-se o hábito em outras regiões do mundo de se misturar. Mas isso, pessoal, é principalmente porque os vinhos da antiguidade, eles precisavam, eles não, o pessoal não tinha a mesma tecnologia que a gente tem hoje, então eles precisavam, até para o vinho durar mais, colocar outras coisas, né? Você estava comentando, colocavam até, que, além de resina, o quê?
Para conservar, não. Para beber, os gregos antigos misturaram vinho com água,
com
água
tudo,
do mar,
né?
Com suco, com muita coisa.
Até com o objetivo também de tornar o vinho mais palatável e deixar ele, né, com aromas e sabores mais interessantes, né? Agora, vamos falar. Esse vinho que está na nossa taça aqui é o White Dot. Esse especificamente, inclusive, galera, todos os vinhos que a gente for degustar aqui hoje, eles vão estar à venda no site da Vinhos de Bicicleta e a gente vai preparar aí um kit especial de vinhos gregos para vocês conhecerem um pouco mais, que eu acho super importante aqui. É onde parte da nossa cultura do vinho começou, né, Jorge? É. Então é importante a gente saber de onde a gente veio, né? Tanto que a gente estava conversando que tem alguns historiadores que é o mais aceito, pelo menos até há pouco tempo, era que começou no Cáucaso e depois...
Geórgia e Armênia.
Geórgia, né? O país da Geórgia, depois entrou na Grécia, provavelmente pela Macedônia, mas tem outros pesquisadores agora dizendo que pode ter começado no Egito, é isso?
No Egito e na Mesopotâmia, agora é o
país Iraque.
Do Iraque.
E aí, se começou por lá, chegou para a Grécia...
Pela Creta, pela ilha,
pela ilha
da Creta.
De Creta, né? Nossa, cara, que legal. É história pra caramba. Imagina os primórdios do vinho, né? E até eu queria perguntar pra você, o vinho grego na antiguidade, ele já tinha um certo respeito, né? Uma referência ali pra
sim,
região,
se
né?
Se considerava o melhor vinho do mundo
da
época.
Nossa, que legal, cara.
E tinha, na época, na Grécia, tínhamos mais de milhares de castas.
De castas, né? Sim, sim.
Agora temos só... 300, 400 castas diferentes.
Ou seja, muita coisa se perdeu que a gente nem sabe mais, né? A gente não vai mais
e
conseguir
tem muitos, beber. Muitos produtores que procuram achar mudas...
Nativas aí, históricas e tal. Esse aqui você falou que é um deles, né? Ou não? É ele que procura ou não?
Não, é o outro produtor. Que
da Ilha da Creta. É verdade, né? Que a gente vai degustar hoje aqui. Como que é a uva dele? Liático?
Liático.
Liático, um vinho tinto. Esse que tá na nossa taça aqui é um corte de uvas autóctones da Grécia. Jorge, me ajuda aqui com a pronúncia,
o
cara.
O Moscofílero e o Malagusiá.
Moscofílero e Malagusiá. São duas uvas brancas.
Brancas.
Que eles fizeram um corte aqui. Moscofílero, 80%.
Malagusiá,
20%. E esse vinho já é, galera, acredite se quiser, 2018. Ainda tá valendo a pena beber esse vinho, Jorge?
Claro.
Vamos ver, vamos lá. Vamos, me ajuda aqui. Saúde, primeiro.
Saúde.
Primeiro, né, o principal aqui, saúde pra nós. Cara, esse aroma, a cor dele é uma cor bem límpida, né? É um vinho que tá um amarelo palha aqui, tá bem clarinho de cor. Agora, eu tô impressionado que eu bebi aqui o vinho, porque, né, depois que brindar, o certo é a gente beber o vinho. Ele ainda tá com acidez viva, né, cara?
É.
Ele tem esse aqui é do Peloponeso.
Do Peloponeso.
O Peloponeso, ele é comum se fazer vinho branco lá? É mais vinho tinto? Como que
Na Grécia, dois terços da produção é vinho branco.
Dois terços da produção é de vinho branco. Ah, então a Grécia é mais famosa mesmo por vinho branco. Que legal, cara.
E todos os vinhos, não sei, pela proximidade do mar ou das uvas, é vinho
sim.
Com acidez,
acidez alta, mais alta.
E taninos, então é um vinho que, ainda que for um vinho branco, pode ser conservado
guardado por muito tempo. Esse aqui, por ser 2018, de verdade. Isso aqui me assustou, cara. Eu tava esperando até... Me assustou no bom sentido, porque o vinho ainda tá vivaço na nossa taça, aqui no nosso paladar. E pra ser um 2018, isso não é muito comum, não, cara. Tá muito diferente.
E tem vinhos brancos na Grécia que não se... Podem consumir...
Muito jovens.
Muito jovens. Precisa 2, 3, 5 anos pra...
Esse vinho aqui, especificamente, ele muito jovenzinho, não devia estar tão legal como ele está hoje, né?
Ah.
Porque essa acidez já está mais domada, né? Por se ela está viva agora, mas está zero desagradável, está muito bacana. Lá atrás, ele devia estar com essa acidez muito, muito marcada, né?
Isso.
E o que, que você me diz aqui, qual que é a tipicidade da Moscofílero e da Malagosia?
A curiosidade da uva Malagosia era uma uva quase extinta na Grécia, não? E alguns, um produtor, na verdade, achou algumas mudas nos anos 80.
Caramba, e tentou... que demais, cara. Tentou vinificar de novo e foi.
Plantou de novo. Na verdade, a uva ele nasceu nos anos 80. E agora é a mais... a que está plantada e aumenta cada ano mais.
Ah, é a que está tendo mais... assim, na vitivinicultura moderna da Grécia, é que está ganhando destaque mais rapidamente.
Isso,
assim.
Isso.
A Malagosia.
A Malagosia.
E a Moscofílero já é uma prata da casa? O pessoal já conhece bastante lá na Grécia?
Sim. Talvez também uma uva que é produzida... Nasceu na Peloponnesos, na região de Peloponnesos.
Que é aqui mesmo, nessa região.
Nessa região. E agora está cultivada em muitos outros lugares na Grécia, mas nasceu na Peloponnesos.
É típica daqui. E o que que você... Pô, eu tô sentindo aqui, tem um toque de fruta, fruta branca, fruta de caroço aqui, que tá bem marcado. Ele até... Tem um toque interessante que eu achei aqui, até a gente provou esse vinho uma outra vez, da primeira vez que você esteve aqui com a gente, e não no canal Vinhos de Bicicleta, o Jorge já veio aqui na nossa casa, aqui na Vinhos de Bicicleta, a gente degustou alguns vinhos gregos, foi de onde nasceu a ideia de gravar um vídeo com ele até, e esse vinho ele tem um toque que lembra um pouco, não é igual, mas lembra um pouco a Riesling da Alemanha, porque ele tem um toque... que mistura a fruta com resina, com cera de abelha, com uma... Ele tem um toque todo diferentão que eu acho que faz dele muito único, né? Não lembra Chardonnay, por exemplo. Não lembra nem Sauvignon Blanc. Passa longe dessas castas que a gente conhece mais. Lembra mesmo um Gewürztraminer com toque de especiaria, um Riesling com esse toque de resina. Você tá comigo ou acha
claro,
que não?
Sim. É assim.
Tô falando muita bobagem ou você concorda com isso?
Aqui no paladar brasileiro muitos que provam acham que tem algumas frutas tropicais, que lá na Grécia não...
Que não tem, né? Não tem essa referência. Mas o que você acha quando a gente fala de aspecto aromático? O que você sente fácil nesse vinho aqui?
Pera.
Tem. Com certeza. Pera, com certeza. E uma pera um pouquinho mais madura, cristalizada, assim. O que mais?
Pêssego.
Dá pra sentir fruta de caroço, né?
É
isso aí, fruta de caroço. E esse toque de resina, cera de abelha, você consegue sentir no fundo também ou...?
Não.
Por que não?
Muito bom! Eu não tenho a sua experiência, tem que ser honesto.
Isso aí, Jorge, tem que ser honesto mesmo. Eu sinto, mas talvez seja até uma referência do que eu já senti em Riesling, Gewürztraminer, porque assim, eu não sou um especialista em... Moscofílero, pra mim é a primeira vez, a segunda vez que eu tô degustando um vinho desse, então, cara, é uma experiência muito legal pra quem quer conhecer coisa diferente. Eu acho que é vinhaço, muito, muito autoral, né? E como mágica, temos um vinho tinto nas nossas taças aqui. A televisão é assim, tudo mágico, cara, a coisa apareceu. Bicho, esse vinho que tá na nossa taça aqui é um 100% Liático.
Liático, da Ilha da Creta.
Olha aqui, ó, pra vocês verem o rótulo. Tá aí, ó. Liático. Que demais. Esse aqui é da Ilha da Creta, cara. Caramba, da Ilha de Creta. A Ilha de Creta, uma coisa que me impressionou, eu tava estudando um pouquinho sobre esses vinhos, a cor dele até lembra um pouco o Pinot Noir, né? Uma cor mais leve, porque deve ter influência marítima pra caramba lá na Ilha de Creta. E ela tem altitudes muito elevadas lá, né? Apesar de ser uma ilha, tem...
É uma ilha muito grande. Tem três montanhas que atingem até a altitude de 2.000 metros.
2.000 metros, né? Sobre o nível do mar. Isso é... Galera, isso é muito. 2.000 metros sobre o nível do mar. Para a vitivinicultura, só para vocês terem uma ideia de comparação, base de comparação, aqui em São Joaquim, que é uma das regiões vitivinícolas mais altas do país, a gente está falando de 1.000, 1.100 metros de altitude sobre o nível do mar. Então tem montanha na Crécia que chega ao dobro de São Joaquim, né? O dobro, 2.000 metros. Esse aqui é um vinho que chega, o vinhedo dele chega ali por volta de 800 metros sobre o nível do mar. Então já é quase São Joaquim aqui para o Brasil, né? E qual é a... qual é a dessa uva aqui? É uma uva famosa lá na Ilha de Creta? Que
é a mais plantada na Ilha de Creta. É a segunda mais plantada uva tinta na Grécia.
Na Grécia.
A Creta é uma região que produz quase 22, 23% da produção do vinho na Grécia.
22, 23%? Ou seja, a principal área produtora?
Não, quase é a isso? Segunda mais. A mais é a região de Peloponeso, do outro que...
Ah, do outro vinho.
Ela é 25. As duas são a metade da produção da Grécia.
Ah, as duas juntas, então metade da produção... Olha, isso é legal, não sabia disso. Metade da produção da Grécia vem... ou do Peloponeso, que é a primeira região que a gente provou, ou da Ilha de Creta. Inclusive, para vocês verem aí no mapinha, a gente vai deixar para vocês onde fica exatamente a Ilha de Creta. E como é o clima lá? Quente pra caramba, mais ou menos? É
quente, com essa brisa que vem do mar.
Deve dar uma ajudada a trazer um certo... refrescar um pouco a temperatura, é isso?
Isso.
E, só que a altitude também, né? Porque tem até estudos que dizem, quanto mais você sobe, você vai perdendo um pouco de... Justamente porque o calor não consegue ser tão retido porque tem menos pressão atmosférica. Então, quanto mais alto a gente está, a temperatura tende a ficar mais fresquinha. Então, aqui, apesar de ser uma região extremamente quente lá, né? Tá numa região que o entorno é extremamente quente, por causa da altitude é capaz que os vinhos... tem essa pegada de não clima extremamente quente, né? É uma pegada de um clima um pouco mais fresco, por causa da altitude, né?
Isso.
E com influência marítima, né? Porque o que a gente tá vendo aqui na nossa taça é um vinho clarinho, cara. Eu lembro um Pinot Noir mesmo.
É um elegante e tá na... tem muita procura nos mercados internacionais esse ilhático.
É mesmo? E lá na Grécia, o pessoal... Você falou que tem mais produção de vinho branco do que de vinho tinto. Mas o grego toma mais vinho branco também do que vinho tinto?
Ou... Sim, verdade por causa do retina, que é o consumo da Grécia é muito. Então as duas primeiras uvas brancas cultivadas na Grécia são uvas que produzem vinho retina.
Ah, tá. Porque hoje já entendi. E o vinho grego, que o retina é esse que a gente estava falando aí, que se mistura até hoje... com resina de
claro,
pinos,
sim.
Né?
Durante a fermentação.
No processo de fermentação,
eles
se coloca a resina
de pinos. E depois
tira. E depois tira, tá. Até porque, se deixasse, como era o vinho lá na antiguidade, se mantivesse a resina lá, o vinho fica mais pegajoso, né? A textura do vinho acaba mudando. Então você tira, mas fica todo um sabor especial da resina ali, né? E o grego tem o hábito de tomar esse vinho?
Claro, sim.
Tipo,
é o vinho do dia a dia, sim.
É o vinho do dia a dia do grego, é isso?
E as uvas que produzem retina, as mais tradicionais, são a Sabatiano e a Aroditis. E o retina é um vinho... Alguns...
Não gostam.
Não gostam, odeiam.
Retina. Amam ou deixam.
Gostam muito. Agora tem novos produtores que produzem retina até de uva acídico, que é uma uva...
Acídico? Que aqui na Ilha de Creta tem, né?
Tem,
a uva cítrico, que é uma uva branca que se planta aqui, né?
Todas as ilhas do Mar Egeu tem
acítrico. Até o Robert Parker falou uma vez que a cítrico tinha que ser uma estrela internacional, que é uma uva que ele adorava e tal. Eu já tomei alguns acíticos e gosto bastante. Você tem no portfólio também, né?
Temos muitos, mais de 5, 6 rótulos acíticos.
E aí, é boa mesmo a uva?
Muito
legal.
Boa. Muito boa. É a primeira uva grega que foi plantada no exterior.
Agora
tem a acídico da Califórnia, a acídico da Nova Zelândia.
Internacional agora.
Até aqui no Brasil tentaram produzir a acídico.
É verdade, eu me lembro disso aí. Porque tem alguns produtores que tentaram produzir vinho grego aqui. A acídico foi uma delas, né? É verdade. Eu acho que aqui não tem uva de inverno, se eu não me engano.
Tem mais uma uva grega que está plantada aqui.
Qual?
A Malvasia.
Ah, Malvasia, Malvasia, sim, essa daí. Essa é mais comum, essa a gente conhece mais. Exatamente.
Mas não são todos que conhecem que é uma uva grega.
É, a maioria nem sabe, né, que veio de lá. É verdade, você tem razão. E a Liático, a cor parece de um Pinot Noir, mas o vinho também vai na mesma pegada? Ele é mais...
Vamos ver.
Bora. Nossa, uma delícia, hein? Mais elegante o aroma. Bem... Ele tem bastante da fruta, né? Essa aqui é uma fruta, só que é uma fruta mais silvestre ali, né?
Não, não é vermelha.
Fruta vermelha, né? E esse vinho é até premiado, né? Esse daqui
claro.
Ele tem 90 pontos lá no Decanter Wine Awards, né?
E o produtor, esse produtor da Creta, produz vinhos, só vinhos veganos.
Ah, é vegano, que daí não, legal, não usa nada de origem animal durante o processo de vinificação.
E, na verdade, todos os vinhos da Grécia são, a maioria dos vinhos são vinhos orgânicos.
Orgânicos.
Agora, terroir, esse, né, produtor e muitos outros começaram a certificar o vinho como orgânico, pois tem muita procura desse tipo de vinho no mundo.
E por que você acha que, antes da gente falar um pouco mais desse vinho, por que você acha que os vinhos gregos, porque aqui a gente tem uma procura legal e tal, muita gente pedindo, mas por que eles não são mais famosos no mundo do vinho? Você tem alguma opinião sobre isso?
Na verdade, depois da guerra da independência da Grécia do 1821, todos os produtores pararam de cultivar.
Vários uvas, produtores acabaram parando. Pois,
por causa da guerra, eles lutaram pela...
Entendi.
E depois começaram alguns outros... outras guerras para liberar o resto da Grécia. Depois começou a Guerra do Balcão, Primeira Guerra Mundial, então...
Ou seja, foi passando por períodos de dificuldade ali para a vitivinicultura... De fato, continuar estabelecida, né? Porque já era estabelecida desde a antiguidade, mas em épocas mais recentes, então, acabou sofrendo com guerras.
Sofreu. Com a Grécia já liberada, o vinho sofreu muito mais do que durante a era.
Da antiguidade. Dos otomanos. Entendi. Mas me conta uma coisa. Num período mais recente, quando que retomou isso? Qual fase que retomou, que, né, aí passada a antiguidade e tal, nesse... Agora falando de mais uma história mais nova aqui da Grécia, quando que retomou isso?
Então, podemos dizer que o período do renascimento do vinho grego começou nos anos 80, nos
anos 80, mais ou menos?
Do século passado. E uma etapa significativa foi nos anos... na primeira década do novo século.
E o que aconteceu nesse período especificamente? Veio profissional de fora e tal, teve investimento?
Muitos produtores vieram da Grécia, que já foram formados enólogos e sommeliers na França.
Foram estudar fora e retornaram ao país e tal.
Universidades na Grécia começaram...
A fazer os cursos e tal, de enologia. Legal.
E... muitos produtores que foram apaixonados pelo vinho começaram a ver uma oportunidade
de negócio.
De negócio. Né?
E eu imagino que nesse período, né, década de 80, 90, eles também estavam preocupados em resgatar algumas uvas lá de trás, né? Esse produtor aqui faz isso, né? Você falou, né?
Sim, essa agora é a segunda geração
da vinícola.
Da vinícola. Uhum. É uma vinícola antiga, tem vinhedos que são não sei de quantos anos. Esse tem um papel de resgatar uvas castas antigas.
Quase extintas, basicamente.
Ele produz vinhos de uvas que só ele faz.
É mesmo, cara? Esse produtor aqui?
Esse produtor aqui, o Liraraques.
Que privilégio degustar um vinho desse aqui. Pô, Jorge, obrigado por você ser grego e descobrir essas coisas e trazer para o nosso país aqui, o Brasil. Esse Liático, então vamos ver se ele lembra Pinot Noir também nos aromas e sabores, né? Porque na cor ele lembra bastante, tem um púrpura aqui, um rubi bem translúcido, né? Dá para enxergar fácil o dedo por trás, tem os halos um pouco acastanhados. E olha que esse vinho aqui é 2021, então ele já tá super fresco. E vamos ver no aroma, o que a gente diz aí. Esse aqui a gente tenta... Vamos ver se a gente fala a mesma coisa nesse vinho aqui. Se bem que no outro a gente foi quase lá. O que você acha? Fruta silvestre, né?
Fruta
morango.
Silvestre.
Que mais?
Morango, talvez marmelada de morango.
Não é o morango, não é a fruta fresquinha, né? Um pouco mais carregado, um pouco mais com dulçor ali. Se bem que não é. Esse vinho até ele não é nem meio seco, né? Ele é seco mesmo,
seco,
né?
Seco.
Mas ele tem essa fruta um pouco mais passada mesmo. Essa fruta vermelha é quase uma geleia, né? Parece que a gente está degustando uma geleia de frutas vermelhas aqui. Muito legal.
Sem tiver açúcares. É, sem tiver açúcar, é um vinho seco.
É um vinho seco mesmo, né? É, não tem, na boca não tem muito o lance do açúcar residual, é mais no aroma que a gente sente a fruta mais passada. E assim, mega refrescante, né?
É.
Acidez, nossa, lá em cima. É engraçado, galera. Isso aqui, esse o Liático da Ilha de Creta, tá me lembrando vinhos brasileiros de altitude aqui no Brasil. Porque eu não imaginava que na Ilha de Creta tivesse essa tipicidade de vinho. Essa tipicidade de vinho mais elegante. Assim, eu imaginava que fosse ser um vinho carregado, super de uma região super quente, mas não. Eles têm lá, por causa das altitudes que a gente estava comentando, eles conseguem fazer também vinhos mega elegantes, né?
Tem outras castas na Creta que produzem vinhos mais pesados.
Mais pesadinhos e tal.
Mas esse é o mais procurado, é o mais cultivado na Creta. Ilhado que eu podia achar só na Creta.
Essa uva é de lá, Ó, bebendo um pouco de história aqui. Show de bola. Vamos para o próximo? Agora o próximo vinho que você trouxe é da Macedônia.
Da
região
Macedônia.
Da Macedônia. Vamos lá, que hoje tá bom aqui. Bora. Agora chegou um vinho na nossa taça do norte da Grécia, da região da Macedônia. E a cor dele já muda bem com relação aos... Lógico, um é branco, mas com relação ao Liático, a cor dele já está completamente diferente. Que vinho é esse aqui, Jorge? Axia.
Axia em grego, que significa valor.
É um valor.
Vinho, valor. É um vinho, um corte 50% xinômavro.
E uma casta internacional chegou aqui.
Cigar.
50% de Cirrá. Então, xinômavro com Cirrá. A Xinômavo é uma das uvas tintas mais plantadas também, né, da Grécia, né? E ela é típica da Macedônia ou não?
É típica da Macedônia, você considera o pai do Nebbiolo.
Ah, é mesmo, cara? É. O pai do Nebbiolo, mas por que motivo?
É, quando os gregos emigraram para a Itália, pegaram as mudas...
De Xinômavo?
De Xinômavo para a Itália. E com os anos passando, virou...
Foi passando. Pô, que legal, cara. Então, numa questão genética mesmo, ela é a mãe ou o pai do Nebbiolo. Pô, que legal, cara. Isso é demais. Eu não sabia dessa também. Descobri hoje. Hoje eu tô descobrindo um monte de coisa aqui no canal Vinhos de Bicicleta, porque vitivinicultura grega não é brincadeira, não. Tem que estudar muito para saber a história de vocês. E eu achei super bacana, porque esse vinho já é um 2016, que está sendo comercializado agora, porque ele também é um vinho longevo, né? Também é um vinho para guarda, né? Esse Axia. É isso? Assim que é a pronúncia? Axia?
É, em grego é Axia.
Axia. Cirrá Xinômavo. E a cor dele, super intensa, que é um rubi que a gente praticamente não enxerga mais a mão aqui atrás.
É.
E nos aromas, vamos lá, né? Vamos ver como que ele é. Ah, já mais carregado, né? Tem tempo de barrica esse aqui?
É, tem 12 meses.
12 meses. O Liático tinha barrica?
Não,
o Liático é... Até porque é como a Pinot Noir, né? Não acho que é uma uva para... É, eu acho que a barrica vai meio que... Tudo bem, pode até ser que fique interessante para alguns vinhos, mas para esse especificamente aqui, eu acho que ela ia mascarar muito os sabores delicados da Liático.
O mesmo produtor do Liralakis faz um Liático de
barricado,
mas a uva vem de outro vinhedo.
Ah, tá. Que deve ser uma uva já mais carregada e tal. Esse aqui, ele é super delicado mesmo. Agora, o Axia, ele... Axia?
Axia. Parabéns.
É isso aí, consegui. O Axia já é um vinho mais... Lembrando os nossos aqui da América do Sul, lembrando Malbec, Cabernet Sauvignon, né? A própria Syrah de clima quente. Nossa, que delícia, espetáculo. Ele já tá, ele tem um fundinho, não é só a fruta que a gente sente nos sabores, não. Ele tem um toque rústico também, que lembra até um pouco a própria Nebbiolo mesmo, né? Ele é uma mistura de frutas com uma pegada de couro, de tabaco, de fazenda, né? Uma pegada mais... terrosa,
baunilha
também, da madeira, né? Super bacana. Esse vinho aqui tá bom pra caramba também, viu? Eu gostei de todos. Esse branco me surpreendeu demais. O Liático, pela elegância, né? Pela fruta pura aqui, que a gente sente dentro da taça. E esse aqui já é aquele vinho mais barricado. Talvez ele seja de guarda ou com mais potencial? Ou não?
É... todos os vinhos gregos têm um potencial de guarda alto, por causa da acidez. O mesmo produtor produz outro vinho que é 100% xinômavro, é reserva de vinhas muito velhas, de mais de 100 anos, que é de Nossa. Guarda. Um vinho que pode guardar mais de 15 anos.
15 anos, 20 anos. Esse aqui já está... 2016 já está...
Pronto,
tá, acho. Está pronto. Está evoluído no ponto certo, né? Para abrir agora. E ele, a Syrah, você sabe por que, que o produtor quis misturar com Syrah?
É, para ganhar um pouco de corpo, acho.
Um pouco mais de estrutura? Porque a Xinomavro, ela, a Nebbiolo, ela não é tão estruturada, né? É uma uva de médio... A Xinomavro, então, vai para o mesmo lado, é uma uva de médio corpo, quando ela está sozinha no vinho, é isso? Aí, galera,
parece,
dica para vocês.
Muito uma...
Lembra muito Nebbiolo. Nossa, legal. Esse vinho realmente ele tá com uma estrutura aqui. Então a Syrah trouxe uma... Ele é 50-50, então a Syrah trouxe um peso pro vinho que ficou bem interessante. Dessas regiões que a gente provou, ó, a gente tem aqui Peloponeso, tem norte a sul da Grécia aqui, né? Ilha de Creta lá no sul, Peloponeso, que tá... É sul também, mas tá ali mais próxima da área central.
É a parte mais sul do continente da Grécia.
Exato, que é praticamente uma ilha, né? Tem só uma... O Peloponeso é onde ficava Esparta, né? O Peloponeso é famoso ali, mas é... O terroir é praticamente uma ilha, né? Com influência marítima. E a Macedônia, que é extremo norte da Grécia, né? Lá no canto superior. Então a gente tem vinhos completamente diferentes aqui. Qual região que você gosta mais, cara? Lá vai colocar então, ele em saia justa agora.
Depende do momento. Essa região aqui que provamos agora é uma. Pode ser a única região na Grécia que não tem influência marítima.
A Macedônia, né?
A Macedônia.
Pois é.
Pois é, a região, o terroir desse produtor é muito perto de um lago imenso.
Ah, tá. Um lago enorme. E aí tem a influência do lago, mas
do lago,
não do mar.
Mas não do mar.
Que daí deve ter uma regulação térmica ali de temperatura, mas não tem a influência marítima. Esse aqui a gente sente...
Os invernos são muito nevoados. Tem muita neve.
Ah, neva muito? Muito? Lá na região da Macedônia? Caramba, cara.
É a região mais fria da Grécia.
É? A Macedônia? Mas fria no inverno.
No inverno. Diz até menos 12, menos 15 graus.
E o verão?
O verão é fresco. Nessa região que tem o lago, é um pouco diferente do outro lado da montanha, que também produz xinômavro, mas de outro caráter.
Uhum. Lá, mais perto do lago, ele é mais leve ou mais encorpado?
É mais leve.
Ah, mais leve, tá. Sem a influência do lago, o calor pega mais e a uva amadurece, fica um vinho mais carregado. Isso. E olha que esse aqui já é carregado, mas o outro deve ser mais ainda, então. E qual que você curte aí? Eu sei que são ocasiões diferentes, mas esse aqui seria para qual ocasião? Isso é legal para a galera saber. Esse vinho aqui é o churrascão? Encara
claro,
um churrasco?
Claro,
é isso?
Claro.
Esse da Macedônia aqui, que é o... Axia. Aê, acertei. O Axia pro churrascão. O Liático.
O Liático para mim vai muito bem com um moussaka, essa comida grega
sim,
que tem a
grega.
Carne moída por dentro, ou algumas comidas com molho de tomate.
Massas, né? Massas com molho de tomate, hoje ficaria.
Massas com carne.
Com carne, eu acho que esse
vermelha.
Vinho aquele... Até um porco ficaria legal, um frango ficaria legal, um vinho mais. Uma tábua de embutidos, né? Um vinho muito versátil.
Com queijos também.
Com queijos, eu acho que dos tintos aqui ele é extremamente versátil mesmo. E esse branco aqui, qual é a ocasião, a harmonização?
Frutos do mar.
Frutos do mar. E é o que vocês fazem lá, provavelmente, né, cara?
Peixe frito.
Peixe frito, cara. Com essa acidez dele vai ficar muito interessante, né?
Polvo.
Assado. Nossa, já tá dando água na boca aqui. Vamos pro restaurante grego agora, Jorge. Cara, é isso aí, galera. Ó, tá aqui o kit pra vocês. A gente... Espero que vocês tenham curtido esse... Eu adorei saber um pouco mais da vitivinicultura grega, que é tão importante pra história da humanidade, mas que a gente aqui tem que estudar mais, né? Porque é difícil, até pela questão de idioma, linguagem, tipo de uvas e tal. Pra gente aqui é algo novo, né? É uma cultura, um tipo de vinho que tá ganhando cada vez mais espaço, mas o brasileiro, de fato, não tem o hábito ainda de consumir vinhos gregos.
Dizem que é o novo mundo velho.
É o novo mundo velho, exatamente. É a gente redescobrindo a nossa ancestralidade, é isso mesmo. Jorges, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Foi muito show, assim, conversar. Obrigado, você já tá falando bem português, cara. Tá ótimo. Para quem quiser, a gente tem esses vinhos todos. Eu até vou mostrar aqui para vocês. Cadê o branquinho lá? A produção já foi buscar. Então, o Liático, o Axia e o... Pode ir. Passa por aqui, ó. A produção já me ajudando. E o White Dot, a gente tem eles todos no site da Vinhos de Bicicleta. São vinhos mais legais, assim. São vinhos que a gente quis trazer. Até selecionei aqui, pedi ajuda para o Jorge, para a gente trazer uma seleção bacana para mostrar o que era mesmo, né? O terroir da Grécia, o que é a tipicidade. Eu achei que foi muito massa. Dois deles aqui eu não tinha provado ainda, gostei demais. E a gente montou um kit, então quem quiser aí de casa comprar esses vinhos como kit, tem até um preço especial para vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência esse vídeo aqui, vocês depois assistindo de novo, degustando esses vinhos nas taças de vocês. E eu também vou deixar outro kit que a gente fez mais de entrada, que são também muito interessantes, são vinhos para vocês conhecerem a Grécia, que também tem um tinto e um branco lá para o pessoal provar, certo? É isso, Jorge. Então vou deixar aí o link para vocês, o link desses dois kits que a gente montou, com a ajuda do nosso queridíssimo Jorge, o grego, que está aqui em território brasileiro. Vou deixar aqui no descritivo do vídeo para vocês os links desses kits. É uma experiência diferente, viu, Jorge? Gostei, cara. Gostei.
Muito obrigado.
De verdade. Gostei de verdade. Boa seleção. E é isso. Quem gostou aí do nosso conteúdo, por favor, deixa o like. Quem ainda não é inscrito no nosso canal Vinhos de Bicicleta, se inscreva, que a gente vai trazer cada vez os convidados mais legais aqui, como o nosso queridíssimo Jorge, para falar para vocês, falar com vocês, conversar com vocês sobre o universo dos vinhos, que é um universo rico demais, né? Eu acho que a gente... O universo do vinho, são poucas as áreas que a gente vai passar uma vida estudando e mesmo assim sem saber sobre tudo, né? Muito bom, Jorge. Saúde. Vou pegar aqui meu branco pra gente degustar.
Yamas em grego.
É isso, yamas?
Yamas.
Yamas. Valeu. Saúde, galera. Galera, recadinho rápido aí pra vocês. Quem se interessou por esses vinhaços que a gente degustou no episódio de hoje, eles já estão lá no site da Vinhos de Bicicleta. Eu vou deixar os links aí, né, no descritivo, tudo certinho. E eles estão numa condição especial de pré-venda, tá? Então o preço tá bem valendo a pena, até porque são produtos muito exclusivos. Como vai funcionar? A gente vai passar uma semana reunindo todos os pedidos que vocês forem fazer no site e depois a gente vai despachar para todo mundo. Então o prazo de entrega vai ser um pouquinho maior do que o normal que a gente pratica no site da Vinhos de Bicicleta, mas vai valer a pena, porque é justamente a pré-venda que vai garantir esse preço especial que eu consegui com o Jorge para vocês, beleza? Então é isso, boas compras, divirtam-se por aí e até a próxima.